Imagina a seguinte cena. É um plantão de pronto-socorro pediátrico, 3 da manhã.
Nossa, sempre às 3 da manhã, né? O horário crítico.
Pois é, parece regra. Aí uma criança, de uns 2 aninhos, dá entrada nos braços dos pais. A respiração dela tá soando como um assobio áspero, sabe? E a tosse tem aquele timbre metálico, inconfundível.
Aquela clássica tosse de cachorro. Quem já escutou uma vez não esquece nunca.
Exatamente. A saturação tá caindo, a criança tá agitadíssima, chorando, e a equipe de emergência tem tipo menos de 3 minutos para tomar uma decisão que pode mudar tudo. O que guia a mão do profissional numa hora dessas?
Não dá para contar com a intuição. É um momento em que a ciência tem que virar ação reflexa, entende? Na emergência, o luxo do tempo simplesmente não existe.
E é bem essa tradução da ciência para ação rápida que a gente vai explorar na nossa análise profunda de hoje. A gente reúne um pacote de fontes bem denso, focado totalmente nessa linha de frente, no ecossistema de emergências respiratórias, para esse biênio de 2025 e 2026.
Um material excelente, diga-se de passagem. A gente vai dissecar diretrizes de 4 gigantes aí.
Isso, temos a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Canadian Pediatric Society, o Royal Children's Hospital de Melbourne e o USCFF Benioff. É muito protocolo de peso.
E não para por aí, né? A gente vai cruzar isso tudo com uma atualização recente, a de 2025, do PAHOS, da American Heart Association, a AHA.
E o calendário de vacinação de 2025 do Ministério da Saúde aqui do Brasil. O objetivo para quem está acompanhando a gente hoje é entender como essas fontes se conectam para evitar aquela sobrecarga de informação no plantão.
O que é fascinante porque o escopo cobre desde a triagem ali na porta até a contenção epidemiológica.
Com certeza. Aí, antes da gente mergulhar de cabeça na fisiopatologia, cabe um aviso super importante. Ao longo da nossa conversa, a gente vai citar o Ministério da Saúde, os calendários, as políticas públicas.
É fundamental deixar claro que nosso olhar para esses documentos é estritamente técnico e estrutural, certo?
Exato. Independentemente de quem está no governo ou da política do momento, o nosso foco absoluto é decodificar a arquitetura médica dessas publicações, é ver como elas operam para salvar vidas. A gente não adota lado nenhum.
Até porque a biologia não tem preferência partidária, né? Um vírus para a influenza ou a bactéria da difteria só respondem a protocolos científicos.
Ponto final. Então vamos direto para o nosso primeiro caso simulado para ilustrar o que esses guias internacionais falam. Retomando aquela criança de 2 anos, de madrugada. Ela chega com estridor, que é aquele ruído agudo puxando o ar, e a tosse metálica.
O croup clássico, a laringite estridulosa.
Isso. E o que me fascina quando a gente lê o documento canadense sobre o manejo agudo do croup e cruza com as diretrizes de Melbourne é a ênfase absurda que eles dão ao passo zero do atendimento.
A avaliação visual, né? O famoso triângulo de avaliação pediátrica.
Sim. Tipo, o instinto de muito médico e enfermeiro, quando vê a criança em desconforto, é já correr para auscultar, colocar o oxímetro no dedo, intervir fisicamente.
E no caso do croup, esse é provavelmente o pior erro inicial que a equipe pode cometer.
Exatamente, porque a gente está falando de uma inflamação na região subglótica, né? A parte mais estreitazinha da via aérea da criança.
É um funil que já está inchado. Qualquer estímulo que cause choro ou pânico é contraproducente.
E o guia da USCF detalha a física disso de um jeito brilhante. Eles usam o princípio de Bernoulli para explicar.
Ah, física dos fluidos aplicada à via aérea, isso é sensacional.
Pois é, eles explicam que a agitação faz a criança tentar puxar o ar muito mais rápido. E pela física, quanto mais rápido o ar passa num tubo estreito, menor fica a pressão nas paredes desse tubo.
Ou seja, a via aérea que já está comprometida sofre um colapso dinâmico. O próprio esforço da criança fecha o tubo.
Literalmente. O choro fecha a garganta, o que transforma um quadro moderado numa falência respiratória iminente em questão de minutos, sabe?
Por isso, a recomendação unânime de todos esses países é manter a criança no colo dos pais. O ABCDE adaptado começa só no olhômetro.
Apenas observação. Nível de consciência, esforço respiratório, se tem tiragem.
E tem uma dica de ouro aí para quem está no plantão. A comunicação com os pais ansiosos é a primeira intervenção médica.
Olha, com certeza.
Se os pais estão em pânico, a criança lê esse desespero, chora e a via aérea fecha. O profissional tem que ter uma postura acolhedora, explicar o que está acontecendo em tom calmo, porque isso estabiliza a criança.
A calma do ambiente é remédio nesse caso, o que já nos leva para a classificação da gravidade, né? A diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria divide o cenário de um jeito muito didático.
Sim, a SBP é bem clara nessa estratificação.
Vamos supor, no nosso caso simulado, que a criança tem um estridor só quando chora ou fica agitada. Se ela está quietinha no colo, não tem desconforto. Aí a gente está falando de um croup leve, certo?
Perfeito. O problema é quando o estridor acontece em repouso.
Isso. Se tem estridor com a criança calma e já aparece aquela retração da musculatura do peito, as tiragens, a gente entrou no terreno do croup moderado para grave. E lendo as condutas, eu vi um consenso farmacológico muito firme nas fontes, mas que na prática do plantão ainda gera umas confusões.
Se diz a velha disputa entre a dexametasona e a adrenalina nebulizada.
Exatamente isso. Muita gente confunde o momento de usar cada uma.
E a farmacodinâmica das duas explica perfeitamente a lógica das diretrizes, sabe? A dexametasona é o corticoide. Ela ataca a raiz do problema, que é o edema, a inflamação da mucosa.
E pelo consenso, toda criança com croup, mesmo croup leve, tem que receber a dexametasona, né?
Sim, via oral ou intramuscular, na dose de 0,15 a 0,6 miligramas por quilo, dependendo do protocolo local. Mas tem um problema sério aí.
O tempo de ação. Ela demora para agir.
Exato. Levar horas para atingir o pico.
E horas é um tempo que aquela criança do nosso cenário moderado para grave, que está com tiragem em repouso, não tem. É aí que entra o papel da adrenalina nebulizada, não é?
Com certeza. O guia de Melbourne, por exemplo, é cirúrgico nessa explicação. A adrenalina não cura a inflamação, mas ela age nos receptores alfa-adrenérgicos, causando vasoconstrição.
Ela espreme os vasinhos de sangue da região subglótica.
Isso. Ela tira o inchaço e abre espaço para o ar passar muito rápido. Em questão de 10, 15 minutos, a criança já está respirando melhor.
Mas aí tem a grande armadilha, que todos os guias destacam. O efeito é temporário.
Muito temporário. Dura umas 2 horas no máximo.
Então, para quem está ouvindo a gente, a regra é clara. Uma criança que precisou de adrenalina nebulizada nunca pode receber alta logo em seguida, mesmo que pareça ótimo.
Jamais. É o risco do efeito rebote. Ela tem que ficar em observação por pelo menos umas 2 a 4 horas.
Para dar tempo da dexametasona, que foi dada lá no início, começar a fazer o efeito real e segurar a inflamação antes do efeito da adrenalina passar.
Exatamente. Tem que cobrir a ponte.
Sabe uma coisa que me chamou muita atenção nos erros frequentes citados nessas fontes? É quase um reflexo condicionado. A equipe vê a criança com falta de ar e já prescreve sabutamol.
Nossa, o famoso aerossol com broncodilatador. Acontece muito.
E as diretrizes são taxativas. Isso é um erro no croup típico.
É um erro de anatomia básica, se a gente pensar bem. O salbutamol age nos receptores beta 2, né, relaxando a musculatura lisa dos brônquios.
Que ficam lá embaixo, nas vias aéreas inferiores.
Perfeito para uma crise de asma ou bronquiolite. Mas o croup é lá em cima, via aérea superior. E a laringe, a região subglótica, não tem musculatura lisa para relaxar.
Ou seja, dar salbutamol para a laringite é tentar abrir a porta da frente destrancando a janela dos fundos.
Boa analogia. Não resolve o inchaço e, o pior, causa taquicardia na criança, deixa ela mais agitada.
O que, como a gente viu pelo princípio de Bernoulli, piora o colapso do tubo. Outro erro citado é usar sedativos que mascaram se a criança está rebaixando ou até aqueles vapores úmidos que o pessoal antigamente recomendava.
Sim, ficar no banheiro com o chuveiro ligado. A literatura moderna já provou que isso não tem eficácia clínica nenhuma para o croup, só atrasa o tratamento.
Agora tem um contraponto interessante. Os guias gringos focam muito na emergência pura, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria faz questão de colocar no título croup viral e bacteriano.
A SBP é sempre muito atenta à nossa realidade, né?
Sim. Por que essa diferença tão explícita aqui no Brasil?
Porque epidemiologia dita a conduta médica, sabe? O croup viral, geralmente pelo vírus parainfluenza, é o que a gente atende todo dia no plantão.
Responde bem ao corticoide, à adrenalina.
Exato. Mas o croup bacteriano, como uma traqueite ou uma epiglotite, é uma verdadeira bomba relógio. A SBP alerta que se a criança chega com febre altíssima, aquele aspecto toxêmico, caidinha,
babando muito porque não consegue nem engolir a própria saliva.
Isso. E se você faz a adrenalina e ela não melhora, a equipe brasileira tem que pensar em bactéria na mesma hora.
A conduta vira outra. Muitas vezes precisa de intubação precoce no centro cirúrgico.
Muda drasticamente. E isso é o gancho perfeito para o nosso segundo cenário, né?
Com certeza. Vamos voltar para a nossa simulação. Imagina que a criança do nosso croup moderado não respondeu à adrenalina. O estridor sumiu.
Mas sumiu não porque ela melhorou, e sim porque ela está exausta.
Exato. O fluxo de ar está tão fraco que nem barulho faz mais. O nível de consciência começa a cair, a criança fica molinha, aparece uma cianose.
Sinal de falência respiratória iminente.
Nesse momento, o guia de croup fecha e a equipe tem que acionar o algoritmo de reanimação. É aqui que entram as atualizações de 2025 do PAUS, da AHA.
O Pediatric Advanced Life Support é o momento de maior tensão dentro de uma sala amarela ou vermelha.
É a transição pesada da avaliação para a intervenção invasiva. E eu vou te falar, lendo aquele artigo robusto que saiu na revista Circulation sobre as diretrizes pediátricas e os novos fluxogramas, me surgiu uma dúvida genuína.
Qual?
A AHA atualiza isso constantemente. O PAUS 2025 está cheio de minúcias. Tem ritmos de compressão, dosagens metabólicas novas, uns diagramas super complexos.
É bastante coisa mesmo.
Para quem está ali na ponta, o líder da equipe que está tentando passar um tubo numa criança asfixiada, esse nível de detalhe acadêmico não gera uma paralisia por excesso de informação? Tipo, como o cérebro humano processa tanta novidade sobre um estresse desses?
Olha, essa sua pergunta atinge o coração da ciência da ressuscitação. O artigo da Circulation é denso, porque ele precisa provar o rigor metodológico das mudanças.
Sim, validar os estudos.
Tinhas coloridas.
Ah, entendi. O design da coisa.
Exato. O objetivo não é que o médico lembre de parágrafos. É criar um modelo mental compartilhado para toda a equipe. Quando o bicho pega na emergência, a nossa memória de trabalho despenca.
A gente entra em visão de túnel, né? Fica focado só no problema na nossa frente.
Isso. Então, o fluxograma serve como um, digamos, um trilho cognitivo. Ele descarrega a necessidade de lembrar das coisas para que o cérebro foque só em executar.
Um trilho cognitivo? Gostei do termo. Então, se o enfermeiro vê que o médico seguiu para o braço A do algoritmo, ele já prepara a medicação B sem precisar de uma ordem verbal de 5 minutos?
Perfeitamente. O algoritmo tira aquela hesitação, aquela negociação da sala de trauma. Por exemplo, no PAUS novo, tem uma ênfase absurda na adrenalina precoce para a parada não chocável, em vez de focar só em ventilar por muito tempo.
Não precisa ficar debatendo a fisiologia da perfusão miocárdica no meio da parada.
De jeito nenhum. O protocolo diz: conseguiu acesso? Faz a epinefrina. Essa mecanização, que é baseada em evidência, é o que salva. Tanto o paciente quanto a sanidade da equipe.
E lendo os algoritmos, vi que o ciclo de reavaliação está bem mais forte.
Sim, antigamente a conduta era quase uma linha reta. Hoje, o PAUS exige que depois de cada intervenção, passou o tubo orotraqueal, deu choque, a equipe tem que voltar lá para o topo e reavaliar tudo.
É um loop de feedback constante. Age, testa, age, testa.
Exato.
Mas sabe, pensando no nosso caso de falência respiratória, quando o tubo passa e a via aérea finalmente está segura, o estresse cai um pouco. Mas a reflexão que fica é pesada.
A intubação, o acesso intraósseo, as massagens, isso tudo é a última trincheira da medicina.
É, o PAUS é essencial, a gente estuda, certifica, mas é aquele manual que a gente torce todo o plantão para não precisar abrir.
Com certeza. A terapia intensiva ganha batalhas incríveis, mas a guerra de verdade a gente vence não deixando o paciente chegar na sala de trauma.
E é exatamente aí que entra a última peça do nosso quebra-cabeça de fontes. O material do Ministério da Saúde.
A saúde pública e a vigilância.
Isso. Quando a gente mergulha na sexta edição do Guia de Vigilância em Saúde e olha as instruções normativas do Calendário Nacional de Vacinação 2025, cara, aquilo não é burocracia.
Não, de forma alguma. É um mapa tático de guerra.
Especialmente quando o assunto é a difteria.
Nossa, A conexão que a gente pode fazer aqui é sensacional. Lembra que a gente falou agora há pouco da SBP alertando para o croup bacteriano, para aquelas obstruções que não melhoram de jeito nenhum?
Sim, as que não respondem à adrenalina.
A difteria é a arqui-inimiga histórica nesses casos de via aérea pediátrica. A bactéria produz uma toxina que causa uma necrose nos tecidos da garganta e o corpo tenta se defender criando o que a gente chama de pseudomembrana.
É uma placa cinzenta, dura, que gruda nas amígdalas, né?
Uma camada inflexível. E ela vai descendo para dentro da via aérea.
Eu li uma vez que parece um concreto biológico endurecendo na traqueia da criança.
Uma metáfora assustadoramente precisa. E o problema é que essa membrana não responde à dexametasona, não diminui com a adrenalina nebulizada.
E se tentar passar o tubo orotraqueal do PAUS nela?
Aí é o pesadelo. A tentativa de entubar pode simplesmente arrancar ou soltar essa membrana e ela obstrui a traqueia inteira de uma vez. O algoritmo do PAUS, por mais moderno que seja, em 2025, falha diante de uma barreira física que você não consegue transpor.
O que faz a gente olhar para o calendário de vacinação com um respeito quase sagrado, né?
Totalmente. A vacina pentavalente, que é dada lá no posto de saúde, na atenção primária, é desenhada justamente para impedir a circulação dessa toxina diftérica.
Por isso que o manual de vigilância rastreia qualquer caso suspeito de forma tão obsessiva. Um único caso de diftéria significa que a barreira inicial da saúde pública falhou.
Exatamente. O calendário vacinal é, na prática, o protocolo número um de proteção de vias aéreas.
É ele que cria aquele escudo imunológico na comunidade.
E quando esse escudo é forte e bem feito, as obstruções bacterianas letais quase somem. Aí o que sobra no pronto-socorro é majoritariamente o croup viral.
Que é assustador para os pais, faz barulho. Mas com dremagrecha e adrenalina, a gente resolve como a gente viu nos guias do Canadá e da Austrália.
É muito bonito ver como essas coisas se conectam, sabe?
Demais. A vacina previne o desabamento estrutural, o guia de croup cuida do surto inflamatório ali na hora e os algoritmos da ARRA servem como a rede de segurança lá embaixo se a corda arrebentar.
Para quem está acompanhando o nosso papo hoje, o segredo para não se afogar no plantão com tantos protocolos não é decorar páginas e mais páginas de PDF. É entender o porquê de cada coisa. O fluxo lógico.
É o verdadeiro atalho mental. Bom, com base nisso tudo que a gente discutiu hoje, se a gente fosse resumir esse nosso mergulho em 5 mensagens-chave para entregar de bandeja para a equipe que vai assumir o plantão a jarroite, o que a gente listaria?
Excelente exercício. Eu começaria com a primeira. O choro e a agitação da criança agravam muito o colapso da via aérea por causa daquela física de fluidos que a gente falou.
Então, manter a criança calma no colo dos pais é inegociável como passo inicial.
Exatamente. Nem toca nela se não precisar. A segunda mensagem seria sobre a dexametasona. Ela é o tratamento definitivo. Trata o edema, mas demora horas para fazer efeito. Então, administre o quanto antes.
Perfeito. A terceira seria sobre o resgate, né? A adrenalina nebulizada reduz o inchaço em poucos minutos, apertando os vasos, a vasoconstrição.
Mas lembrando que o efeito passa em umas 2 horas.
Isso. O que exige observação rigorosa da enfermagem para não dar o rebote. Ou seja, nunca libere a criança para casa logo depois de uma inalação de adrenalina.
Regra de ouro essa. A quarta mensagem é para evitar o erro de anatomia clássico. Salbutamol age no brônquio, não na laringe. É inútil no croup e só vai dar taquicardia na criança, piorando o quadro.
Nada de salbutamol. E a quinta mensagem, qual seria?
A visão do todo. Reavaliar a criança constantemente depois de qualquer intervenção e desconfiar de causas bacterianas como a difteria se a criança estiver muito caída, toxêmica e não responder ao tratamento. E o principal, a equipe precisa defender o calendário de vacinação. É ele que evita que as vias aéreas sejam lacradas por doenças que a gente já pode prevenir.
Esse é o mapa que a gente queria entregar. No fim das contas, a emergência pediátrica sempre vai ser essa tomada de decisão rápida em águas turbulentas.
Sempre vai exigir sangue frio e preparo.
Mas antes da gente encerrar a nossa exploração hoje, me veio um pensamento aqui. A gente está falando dessas diretrizes avançadas para 2025.
Sim.
Hoje, a gente ainda estuda lendo PDF de Gantt, decorando algoritmo visual, memorizando o calendário de vacina. E, na hora do sufoco, a gente tem que puxar tudo isso da memória de trabalho enquanto o bebezinho tá lá, sufocando.
O que gera uma sobrecarga cognitiva brutal na equipe.
Pois é. Mas com a velocidade que a tecnologia está avançando, eu fico imaginando como vai ser isso em, sei lá, 2030. Será que a gente ainda vai precisar lembrar ativamente de um protocolo no meio do caos?
Como assim? Você diz ter a inteligência artificial na sala?
Exato. Imagina uma IA atuando em tempo real na sala vermelha. O enfermeiro de triagem com um daqueles óculos inteligentes. Ele olha para a criança e o sistema já cruza a biometria dela com o Banco de Dados Nacional, avisando na tela do óculos que falta a dose da pentavalente.
Nossa, isso mudaria o jogo.
E aí, ao mesmo tempo, o microfone capta o som do estridor, da respiração, e a IA já projeta no campo de visão do médico aquele braço exato do algoritmo do PAUS de via aérea difícil, já com as doses dos remédios calculadas com base no tamanho do paciente.
A tecnologia deixaria de ser um documento passivo que a gente consulta e passaria a ser quase um membro ativo da equipe de reanimação, né?
Exatamente.
Iria guiar a orquestração do atendimento, eliminando o erro humano e o lapso de memória na hora de calcular uma dose sob estresse.
Fica aí o convite para o pessoal refletir sobre como a gente vai praticar a medicina na próxima década. É o cuidado certo, no milissegundo exato, conectando desde aquela vacina silenciosa no postinho do bairro até a adrenalina injetada no meio de uma parada.
É a evolução da nossa rede de segurança clínica.
Perfeito. Bom, a gente vai continuar dissecando os manuais e diretrizes que sustentam essas inovações nas próximas análises. Obrigada a quem nos acompanhou hoje.
Obrigado, pessoal. Um bom plantão para todo mundo.
Até a próxima exploração nas profundezas do conhecimento médico.